o direito ao ambiente, e daí a colocação no artigo 66, e tem também, é também um direito fundamental, que as pessoas hoje até já o sentem como tal, mas que na verdade não estava consagrado desta forma tão clara na Constituição. E também é uma terceira coisa, e também é uma tarefa do Estado. E é também como tal que, enquanto serviço público, serviço de interesse geral, serviço essencial de interesse geral, que o incluímos também no artigo 60. E, portanto, para ser clara e breve, qualquer uma das propostas com mais ou maior detalhe, já aqui foram apresentadas propostas anteriormente, com maior ou menor detalhe, merecem uma discussão e alguma abertura da parte do grupo parlamentar do PS, quer quanto à inserção sistemática, quer quanto à redação em concreto, chamaria contudo a atenção de um aspecto que, se calhar, até vai parecer de som menos, e é, e não deixa de ser de som menos, mas que eu chamaria a atenção. Nós não podemos ter na Constituição artigos com numeração de letra, portanto, não podemos ter 64A, 64B, e também, e portanto isso não, mas isso não é uma questão formal que depois se resolveria, e também devemos, acho eu, tentar limitar ou pelo menos evitar uma renumeração, pelo menos uma renumeração muito extensiva da Constituição. Pode ser mania de jurista que está muito habituada a referir os artigos tais e tais e tais, mas na verdade, enfim, é uma lei fundamental e deve ter alguma constância do ponto de vista da sua organização, da sua estruturação. Naturalmente que estes argumentos que estou a dar são argumentos que valem o que valem, são da natureza formal, quanto ao A e ao B não podem mesmo ter, não é? Por isso teríamos que renumerar mesmo, mas queria chamar a atenção disso. De qualquer forma, aquilo que fica desta intervenção é, para nós é importante que seja prevista quer a dimensão que se relaciona com o direito ao ambiente, quer a dimensão que se relaciona com os direitos fundamentais conexos. Já agora queria dizer uma coisa, creio, não ia dizer uma asneira quando digo que, e creio que é assim, que com esta revisão, nos termos em que ainda podemos discutir e que temos abertura para discutir, creio que será a primeira Constituição Europeia a incluir expressamente o direito à água com esta amplitude, o que me parece também algo de saudar. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Nós já na última reunião discutimos essa questão que a Isabel Moreira levantou e depois o João Coutrinho de Figueiredo contrapôs e, portanto, vamos deixá-la para, como disse, no final vamos resolver essas questões da renumeração ou não. Mas no final vamos deixar isso para a parte final e agora discutimos conforme está, depois fazemos a renumeração. Tem agora a palavra pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu começaria nesta questão do artigo 64 do A do Bloco de Esquerda, por levantar esta questão da introdução sistemática e do articulado e, portanto, faz sentido que estas matérias estejam de facto integradas no artigo 66, como o Partido Socialista apresenta e o Partido Comunista Português também, e eu julgo que é o local ideal para que possa constar esta matéria, porque obviamente nós concordamos que ninguém deve ser excluído destes temas de saneamento, de água e saneamento, mas chamamos a atenção também que é necessário acautelar o direito aliás, salvaguardar os princípios da sustentabilidade, para além de acautelar o direito a quem mais precisa, também é preciso salvaguardar os princípios da sustentabilidade e da eficiência no uso dos recursos. Eu diria que não podemos deixar de ter em conta também o princípio do utilizador-pagador, para evitar, no fundo, que existam mais desperdícios. De facto, já existem mecanismos como a tarifa social da energia e até a tarifa social da água, que alguns municípios aplicam, e que asseguram esse direito. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, garantidamente, para que ninguém fique excluído, mas também se consiga salvaguardar esta matéria no que diz respeito à sustentabilidade. Relativamente ao livre, eu diria o mesmo, que faz sentido que seja incluído no artigo 66, e aqui a redação do Partido Socialista está muito mais simples e articulada, e, portanto, elas não diferem, portanto, acho que faz mais sentido essa proposta conforme como é apresentada, e, portanto, nós concordamos com ela, assim como a do próprio Partido Comunista Português, que, não diferindo, também coloca no artigo 66 e, portanto, da nossa parte há um entendimento para que se possa salvaguardar esta matéria com esta importância de facto, poder ser a primeira Constituição Europeia a salvaguardar desta forma tão abrangente. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, boa tarde. Vai ser a minha colega deputada Rita Matias, obrigado.
Então tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. É entender do Partido Chega, nas propostas em debate, que tanto a proposta do Bloco de Esquerda como a do Livre vão no mesmo sentido da proposta já apresentada pelo Partido Socialista relativamente ao artigo 60 e, no nosso entender também, melhor conseguida nesse mesmo artigo e nessa mesma proposta, quer do ponto de vista sistemático, quer do ponto de vista da redação. Nessa mesma proposta inserem-se os direitos dos consumidores e pretendem-se garantir o acesso aos serviços de água, eletricidade, saneamento, correios e, portanto, acho que todos aqui concordamos e concordaremos com a importância destes serviços, não se entenda qualquer menorização, mas sistematicamente parece-nos mais adequado que estes sejam aditados aos direitos dos consumidores do que haver aqui uma autonomização, como é aqui então proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo Livre. O mesmo também poderemos dizer relativamente à proposta do PCP, que adita aqui ao artigo 66. Na verdade, não conseguimos compreender muito bem por que razão é que o PCP e o Livre estão a aditar artigos relativamente ao elemento água, mas não o fazem, por exemplo, quanto ao solo, à atmosfera ou outros bens também essenciais. E, portanto, não acompanhamos estas propostas, mas concordamos e queremos reforçar que concordamos com a importância que é atribuída à proteção ambiental, aliás, vertida noutras propostas também apresentadas pelo Partido Chega. E, portanto, a isto, no nosso entender, acresce que a proteção destes elementos, para além de constar da forma genérica do atual artigo 66, é também reforçada em várias leis avulsas, desde logo a lei de bases do ambiente, mas também a lei da água. E, portanto, não vemos, no nosso entender, qualquer necessidade de incluir nenhum destes textos na Constituição, apesar de concordarmos com a pertinência deste tema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Serei rápido nos comentários da Iniciativa Liberal aos artigos 64A, 64B e 66A, todos respeitantes à água, porque consideramos positiva a constitucionalização da água e do acesso à água enquanto direito. Mas deixo dois comentários. Um que já foi aqui referido por outros deputados, de inserção sistemática. Vou muito em linha com o que o Sr. Deputado Alexandre Leitão diz. Há, de facto, menções já à direito à água, quer naquilo que será a postura provável redação do artigo 60 e aquilo que está proposto para o artigo que discutiremos depois, o 66, e penso que do ponto de vista sistemático faria mais sentido e até porque isso ajudaria a evitar alguma verbosidade relativamente a este tema, porque estamos a caminho de uma Constituição de 600 páginas e acho que temos todos a ter consciência disso, já. O segundo comentário é que, não obstante esta apreciação positiva genérica, deixar claro que iremos opor a qualquer formulação que precluda, evite, exclua a eventual ou possível participações de privados ou outras formas de organização económica na prestação destes serviços, nomeadamente acesso à água. Portanto, da mesma maneira que discutimos isso no artigo 60, onde isso não era a intenção e que a redação vai acabar por refletir isso, penso que a redação resultar também desta densificação deve fazer exatamente a mesma coisa e o princípio é aquilo que eu já tenho sempre dito. As formulações da Constituição que viemos a aprovar devem permitir várias orientações e maiorias políticas futuras e não fechar e condicionar as opções das gerações que nos sucederem. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a estas propostas, nomeadamente a alteração ao artigo 64A, B e 66B, o PAN acompanha estas propostas, independentemente da discussão sistemática que aqui foi suscitada. Parece-nos que há uma questão de fundo. Esta matéria não se deve prender a eventuais maiorias parlamentares que se possam formar, mas sim ao fundo da questão, que é tratar-se de um direito humano essencial. E, portanto, o direito à água e o seu reconhecimento deve ser visto como tal. Nesse sentido, a questão sistemática que foi levantada de poder integrar-se no artigo 60 e não nos demais, parece-nos que de alguma forma é uma visão curta, porque a água não deve ser vista apenas numa ótica da utilização do consumidor. É evidente que na perspectiva das pessoas mais vulneráveis e do seu acesso, quer à água, quer ao saneamento básico, essa questão tem de estar presente, mas se a perspectiva e a visão que imperar for apenas esta visão do consumidor, poderemos estar aqui a dar-lhe uma conotação privativista, que não me parece que seja aquilo que não só os proponentes pretendem alcançar, por um lado, como o desafio que temos pela frente. Porque o desafio ele é muito maior, para além da perspectiva social e de direitos humanos, também há uma perspectiva do ambiente que não deve ser descurada. Cada vez mais a poluição dos aquíferos está a pôr em causa o acesso à água potável, a seca extrema, a privatização, todos esses fatores devem levar a que este direito seja de facto elevado e por isso acompanhamos efetivamente essas propostas. Mesmo no que diz respeito ao saneamento básico, nós não nos podemos esquecer que o compromisso de erradicar as barracas ainda não está plenamente alcançado e por isso continuamos a ter ainda aqui ao lado, na Quinta do Ferro ou no bairro do Segundo Rão, casas que não têm o saneamento básico necessário e por isso, quer numa perspectiva humanitária, quer numa perspectiva ambiental, faz-nos todo o sentido que estes temas sejam discutidos, quer no artigo 60, quer no artigo 66, independentemente depois de poder alcançar qual a melhor solução, mas sempre numa ótica e numa lógica de direito fundamental e não de privatização do seu acesso, porque isso será o pior, ou será aquilo que possa pôr em causa este mesmo direito num futuro, quando tivermos a seca extrema a pôr em causa o acesso universal a este direito à água.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar novamente a palavra para poder fazerem os comentários que entenderem e as respostas ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Catarina Martins, sobre o 64A.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três notas muito breves em relação à inserção sistemática. Não vou fazer esse debate agora, mas dizer que é normal que se pense se uma Constituição não deve ter artigos novos e se não há novos direitos ou novas preocupações que queremos autonomizar de uma outra forma. E, portanto, enfim, eu diria que essa discussão é para nós até importante nos artigos que vamos discutir depois amanhã também. Dizer que em relação ao saneamento, o Bloco de Esquerda não coloca o saneamento neste artigo, coloca a água potável e a energia, mas dizer que noutros artigos já colocámos a questão do saneamento. Achamos muito importante, até face à realidade estranha de em 2023 ainda haver tanta gente sem saneamento básico, que se constitucionalize essa preocupação do acesso ao saneamento básico. E em terceiro lugar, para dizer que eu julgo que os direitos humanos, nomeadamente o direito humano de acesso à água, não colocam em causa a sustentabilidade. O que coloca em causa a sustentabilidade são usos de água que são exagerados, que são desproporcionais e que sim colocam em causa o direito humano ao acesso essencial à água. E, portanto, até essa prioridade do acesso essencial à água potável, julgo eu, ajuda a um equilíbrio do uso de recursos que tem em conta a sustentabilidade.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, se o entender, fazer também o Sr. Deputado Rui Tavares, sobre o 64B.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, da mesma forma, três notas rápidas. Uma sobre a questão da remuneração. Acho que essa preocupação de não estarmos nós, então, condicionados em termos que manter os mesmos números que tínhamos anteriormente na Constituição, é que me parece que talvez faça mais sentido nos artigos iniciais, mas depois, a certa altura, se houver alterações... já dei aqui este exemplo, os tratados da União Europeia mudaram com o Tratado de Lisboa e muita gente passou a referir-se ao artigo 3º como o antigo artigo 2º durante algum tempo, até se habituarem à ideia de que o artigo 2º agora é um novo artigo 2º e dos mais importantes, e não íamos deixar de o pôr lá, dada a importância que ele tem, só para não estarmos a renumerar a Constituição. Deve ser chato para os juristas, imagino que sim, mas depois é divertido para os historiadores e vocês sabem onde é que estão as minhas simpatias. Em relação à prolixidade, eu estava a ver aqui no índice do projeto comparativo de Constituições, a Constituição portuguesa está certamente nas talvez 50 mais longas do mundo, mas tem muitas muito mais longas, que são mais do dobro, que é o caso da Constituição brasileira, para não falar da indiana. A nossa tem 30 mil palavras, a indiana tem 150 mil palavras, 5 vezes mais. Isto não é argumento. O argumento por trás disto é que esse comboio já partiu há algum tempo. De facto, a natureza da nossa Constituição não é ser uma Constituição pequena como a dos Estados Unidos da América, e termos Constituições pequenas não resolve por si problema nenhum, como vemos nos próprios Estados Unidos da América. Portanto, é uma preocupação que devemos ter, mas é uma preocupação menor para mim do que haver temas que se tornam prementes e que depois possam não estar constitucionalizados, como são estes da água e do saneamento. O terceiro argumento parece mais relevante, é se devemos autonomizar ou não. E...